Enem 2012.
A edição do Enem deste ano bateu recorde de inscritos, 5.700.090, 989 candidatos confirmaram, ou melhor, 5.790.989 candidatos confirmaram a inscrição, 4.242 a mais do que no ano passado. O número de inscritos vem evoluindo desde a primeira edição do exame, em 1998, quando cerca de 157 mil estudantes participaram da prova. O maior salto aconteceu de 2000 para 2001, quando o número de candidatos quadruplicou, passando de quase 400 mil para mais de 1 milhão e 600.
Desde 2008, o exame vem ultrapassando a marca de 4 milhões de inscritos. A participação no Exame Nacional do Ensino Médio é voluntária, mas em 2009 a prova deixou de ser apenas uma avaliação do desempenho do aluno ao fim da educação básica e se tornou pré-requisito para ingresso em universidades públicas. Mas será que essa procura tem tido reflexos para o ensino superior? É o que você confere agora na terceira reportagem da série Questões do Enem, que tem produção de Gabriela Costa. Questões do Enem.
Desde a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio como processo seletivo para o ensino superior em 2009, os estudantes ganharam a oportunidade de tentar vagas em universidades longe de casa, sem ter que sair da cidade natal para fazer a prova. Isso porque, enquanto os vestibulares tradicionais eram aplicados apenas em algumas cidades, as provas do Enem 2012 acontecem em 1.612 municípios brasileiros. E não foram só os gastos com passagem e hospedagem que diminuíram. O aluno que vai disputar uma vaga pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, por exemplo, só paga uma única taxa de inscrição e pode concorrer a vagas em diferentes instituições do país. Com tantas facilidades, o Enem ampliou o leque de opções dos candidatos para acesso ao ensino superior. É o caso de Bárbara Cardoso de Freitas. Ela tenta vaga no curso de Engenharia Ambiental e já mira diversas oportunidades para aproveitar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio.
Vou jogar a nota do Enem pelo SISU na UFV e na UFRJ, que é onde tem meus cursos. ProUni eu vou pedir duas faculdades, tentar 50% ou 100% de bolsa, né? Então por isso que eu quero dar foco total no Enem, porque se eu tiver nota boa eu posso ter mais recursos. E a própria UFMG, que é meu principal foco.
Gabriela Soares, que tenta ingressar no curso de Medicina, também destaca a praticidade do Enem, principalmente por meio do SISU.
Nossa, o Enem foi bem melhor, porque antes do Enem a gente tinha que ir em cada lugar para poder fazer a prova, né? Além do custo, é difícil. Às vezes os vestibulares eram nas mesmas datas, né? E limitavam as universidades que a gente ia tentar. Eu vou esperar eu sair a nota do Enem. Quando abrir o SISU, aí de acordo com a minha nota do Enem eu vou olhar, né? A nota de corte de cada universidade, independente do estado que for, que a minha nota deve colocar.
O Enem nasceu em 1998 como ferramenta para avaliar a qualidade do ensino médio. Mas em 2009, o Ministério da Educação estabeleceu novas diretrizes para o Enem, que passou a integrar os processos seletivos de cerca de 45 das 59 universidades federais no país. De acordo com o MEC, a ideia é democratizar o acesso ao ensino público superior e possibilitar a mobilidade acadêmica. As instituições podem escolher como vão utilizar o exame. Uma das opções é como fase única no vestibular, por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, uma plataforma online por meio da qual os estudantes concorrem a vagas em universidades públicas com base na nota do Enem. As instituições também podem utilizar a prova como primeira etapa do vestibular, modelo adotado pela UFMG, combinado com o processo seletivo ou para suprir vagas remanescentes. Mesmo com as múltiplas opções oferecidas pelo exame, o pesquisador do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da UFMG, professor José Francisco Soares, acredita que o Enem não cumpre a função de tornar o ensino público superior mais acessível.
Não existe nenhuma evidência, como é muito falado, que o Enem democratizou no sentido que ele não muda quem entra. Quem entra são sempre os mesmos alunos. Aquele que passava no vestibular do UFMG, agora ele passa no Enem e depois vem para o UFMG. Entretanto, como agora os alunos podem se candidatar a diferentes universidades fazendo um único exame, nós estamos tendo uma possibilidade de alunos de lugares muito diferentes se candidatarem a universidades boas.
Já para o professor da PUC Minas e emérito da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury, o Enem até amplia a diversidade de estudantes no ensino superior público, favorecendo a inserção de universitários de outras classes e etnias, mas levanta uma outra questão: a falta de preparo das universidades para lidar com a diferença.
Você tem, ao mesmo tempo, tanto uma pluralidade de perfis, seja de renda, seja de etnia, mas também você tem um perfil diferenciado de alunos que cursaram diferencialmente o ensino médio. Então isso traz, sobretudo para os primeiros anos na universidade, um impacto muito negativo, porque você não tem condições de, ao mesmo tempo, qualificar o prosseguimento de estudo e corrigir as lacunas que vieram do ensino médio.
O aumento do leque de opções para candidatos também se reflete no número de chamadas nos processos seletivos. Na UFMG, por exemplo, o vestibular 2012 convocou estudantes classificados para o segundo semestre até a décima chamada geral, para ocupar 27 vagas. Nem o curso de medicina, o mais concorrido da universidade, com 50 candidatos por vaga, ficou de fora. 3 estudantes foram convocados para ocupar vagas ociosas. Para se ter uma ideia, antes da adoção do Enem no vestibular UFMG 2009, o próprio curso de medicina convocou 17 alunos. No concurso 2012, o número saltou para 130. O professor Carlos Roberto Jamil Cury explica por que isso acontece e aponta as consequências.
Isto traz um problema de gestão, porque se eu sou do Rio de Janeiro e eu passo na primeira etapa na UFMG, a expectativa é que eu vá entrar na UFMG. Não, mas se eu passo na segunda etapa na UFRJ, eu vou ficar na UFRJ, porque eu moro no Rio de Janeiro. Você antes contava com um número razoável de pessoas que, tendo escolhido a UFMG, iriam cursar a UFMG. Hoje você não tem mais essa previsão.
Já para a universidade, o aumento do número de chamadas não pode ser lido como um dado negativo. É o que destaca a pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Aranha.
Eu acredito que não há nenhum problema maior, né? O que acontece é que, do ponto de vista nosso, não estávamos acostumados a esse processo. Agora, isso não traz nenhum impacto mais significativo, porque continuarão a entrar os que tiveram as melhores notas. Então, acredito que é só uma questão de acomodação. Todas as universidades passam por esse processo.
Além de funcionar como forma de acesso ao ensino superior, o Enem agrega uma gama de funções que podem ser aproveitadas pelos candidatos. Por meio do exame, é possível tentar bolsas no ProUni, o Programa Universidade para Todos, no FIES, o Financiamento Estudantil, tirar o diploma de conclusão do ensino médio e até pleitear uma vaga no Programa de Intercâmbios do Governo Federal, o Ciências Sem Fronteiras. Repórter Gabriela Costa.
Amanhã, na quarta reportagem da série Questões do Enem, vamos acompanhar a influência do exame para o ensino médio no Brasil. A série tem produção de Gabriela Costa e trabalhos técnicos de Gilberto Correia.
Estudantes que vão fazer o Enem em Belo Horizonte no próximo fim de semana já podem consultar o serviço de transporte coletivo da BH Trans. A empresa disponibiliza pela internet e pelo telefone as informações sobre as linhas de ônibus que atendem as escolas e faculdades em que o exame vai ser aplicado. Na lista é possível conferir, inclusive, os pontos de embarque disponíveis na área central da cidade e os de desembarque mais próximo aos locais de prova. A BH Trans informou ainda que agentes de trânsito da Polícia Militar e da Guarda Municipal vão monitorar o tráfego nos corredores de acesso aos locais de prova. A recomendação é para que os candidatos saiam de casa com antecedência, devido ao elevado número de participantes, e utilizem o transporte público. Para acessar as informações sobre os serviços disponíveis no dia da prova, o site é o www.bhtrans.pbh.gov.br. O telefone é o da Central de Relacionamento da Prefeitura, o número é 156.